juntas e juntos, participámos em muitas iniciativas, visitámos muitas escolas, falámos com muita gente da comunidade escolar, e esta petição chama a atenção para um problema que identificámos desde logo, quando ainda andávamos em luta por um programa que retirasse as placas de fibrocimento, sobretudo das coberturas das escolas. A maioria das escolas que existiam em Portugal, a escola onde eu estudei, a escola onde muitos de nós estudaram, tinham coberturas de fibrocimento, e nessa altura identificámos imediatamente que havia um problema, que era a falta de levantamento de outros materiais que utilizassem o conhecido material conhecido como amianto. O amianto foi utilizado massivamente, não só em Portugal, mas em muitos países, em objetos do dia-a-dia, em torradeiras, fogões, eletrodomésticos, nos cortinados dos cinemas, dos teatros, em pavimentos, em tubagens, em coberturas de fios eletrónicos e tantos outros materiais. O amianto é, de facto, um material extraordinário pelas suas capacidades e características. Tem um pequeno, enorme problema, que é ser altamente perigoso para a saúde humana, potencialmente cancerígeno, com uma particularidade que é, nem a Organização Mundial de Saúde sabe abaixo de que valores é que a exposição ao amianto não é prejudicial à saúde. Ou seja, as medições são virtualmente incapazes de descansar as pessoas que estão sujeitas a amianto, porque mesmo baixíssimos níveis de presença de amianto podem ser prejudiciais. E é este facto particularmente grave, que faz com que a presença de materiais com fibrocimento se transforme numa total ansiedade e instabilidade junto das comunidades escolares, sobretudo as comunidades que têm casos de funcionários, professores, que estão expostos longamente e que têm, depois desenvolvem doenças oncológicas, e nós também conhecemos muitos casos desses, e cria-se uma enorme ansiedade nestas comunidades por não saberem se estão expostas a algo que as pode potencialmente matar. O que a Zero, o Movimento de Escolas Sem Amianto, a FENPROF, propõe é que haja um levantamento destes outros materiais que não as coberturas e que haja também um programa de remoção destes materiais. Como já foi aqui dito, o problema com o amianto é um problema de ação, não é um problema de conhecimento, não é um problema de consciência, nem sequer é um problema de lei, é um problema de ação, a ação de fiscalização e a ação executiva para retirar os materiais que são potencialmente perigosos. Aquilo que o Bloco de Esquerda recomenda ao Governo é exatamente isso, que haja para avaliar o Programa Nacional para a Remoção de Amianto das Escolas, que haja para fazer o levantamento dos materiais presentes em edifícios escolares além dos telhados e que atualize o Programa Nacional de Remoção de Amianto das Escolas, reforçando também, naturalmente, com verbas para incluir outros materiais. A lei existe, cumpra-se. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Agora, para apresentar a sua iniciativa do PCP, a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia.
Senhor Presidente, senhores deputados, o PCP começa por saudar os peticionários, o Movimento de Escolas Sem Amianto, a Associação Zero e a FENPROF, da petição aqui em debate e que arrasta, nomeadamente, o projeto de resolução do PCP número 909. O projeto do PCP tem dois propósitos inequívocos: que o Governo proceda diretamente à conclusão do processo de remoção do amianto de todas as escolas, do ensino básico do segundo e terceiro ciclo e do ensino secundário, e que o Governo assuma o financiamento total, sublinhamos total, necessário a essa operação. A remoção definitiva e segura do amianto dos estabelecimentos de ensino e segura para as comunidades escolares e para os trabalhadores é uma exigência a que o Governo não pode furtar-se. O caso do amianto com graves ameaças para a saúde e o ambiente é muito sério. Abrange ainda um número muito elevado de imóveis a cargo do próprio Estado, nada menos do que 1.463 à data de hoje, num total de 3.086 ocorrências. Destas, 833 são de prioridade 1, ou seja, impõem a remoção imediata deste material. O caso aconselha um olhar responsável sobre a realidade, especialmente no que diz respeito às escolas. De acordo com a última listagem de imóveis que contém amianto, da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, do total já referido de 1.463 imóveis do Estado, considerados no final do primeiro semestre deste ano, 281 estão no âmbito do Ministério da Educação. A esses 281 imóveis correspondem 434 ocorrências, isto é, locais nos quais há elementos com amianto, que tanto podem ser num pavilhão gimnodesportivo como num bloco de sala de aulas, por exemplo. Desses, 19 são ocorrências de prioridade 1, recordemos, de remoção ou substituição imediata do amianto. 11 de prioridade 2, quer dizer, impondo o encapsulamento desse material. E 404 de prioridade 3, ou seja, garantindo pelo menos a respectiva monitorização. Esses dados não são uma abstração estatística. Correspondem a geografias, localidades, escolas concretas. Da básica António Correia de Oliveira, em Esposende, à básica e secundária José Relvas, em Alpiarça, passando pela básica Comendador Ângelo Azevedo, em Oliveira das Meias, ou pela secundária de Barcelinhos, e poderíamos ir para diante só para falarmos nos estabelecimentos de prioridade 1. Mas o que é espantoso, senhores deputados, é que em toda a listagem relativa ao Ministério da Educação surge apenas uma. Note-se bem, apenas uma candidatura ao Fundo de Conservação e Reabilitação Patrimonial. Trata-se de um imóvel, cito na Praça de Alvalade, números 12 e 13, em Lisboa, nada menos do que a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. O despacho número 6.573-A-2020 dos Ministros da Educação e da Coesão do Território identificou 580 escolas para remoção do amianto, com um total de investimento de 60 milhões de euros, financiado a 100% pelo Estado com recurso a fundos comunitários, com participação essa que veio, entretanto, a reduzir, já depois de apresentadas as candidaturas. À data 31 de junho, pelo menos 281...
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Vou mesmo concluir, continuavam por intervencionar, confirmando e acentuando a desresponsabilização do Governo. É bom recordar, foi já há mais de 12 anos que foi publicada a Lei nº 2, 2011, que prevê a remoção do amianto em edifícios, instalações e equipamentos públicos. O processo está bem longe da sua conclusão e o Governo tem que ser responsabilizado por ela, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Para apresentar a última iniciativa que acompanha esta petição, a palavra do parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Raquel Ferreira. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sras. E Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria de saudar os peticionários da petição pela remoção total do amianto das escolas públicas, cuja primeira peticionária é a Associação Zero, bem como também saudar a FENPROF e o Movimento Escolas Sem Amianto, e ainda os grupos parlamentares que também apresentaram iniciativas sobre a mesma matéria e o mesmo objetivo, ou o mesmo objeto neste caso. O amianto, pelas suas características distintas, foi amplamente utilizado na indústria da construção civil. Hoje sabemos que este material é amplamente prejudicial à saúde pública e daí que a sua proibição tenha ocorrido desde 2005, através do Decreto-Lei número 101/2005, de 23 de junho. O Partido Socialista tem estado empenhado no combate ao problema do amianto e tem feito Um caminho com várias medidas legislativas. Desde logo a Lei nº 2 de 2011, aprovada por unanimidade na Assembleia da República a 9 de fevereiro, que estabeleceu procedimentos e objetivos para a remoção dos produtos que contêm fibras de amianto ainda presentes em edifícios, instalações e equipamentos públicos. Veja-se também que o 21º Governo Constitucional criou um grupo de trabalho com o objetivo de atualizar e completar a listagem de materiais que contêm amianto nos edifícios e instalações, bem como também a gestão adequada dos resíduos. Também a resolução do Conselho de Ministros número 97 de 2017. E prosseguindo este caminho de um futuro livre de amianto, em estreita colaboração com a ACT, organizações representativas dos trabalhadores e associações patronais, é elaborado em 2018 um plano com vista à identificação das empresas cujos edifícios, instalações e equipamentos contenham materiais com amianto e daí ter resultado deste esforço conjunto a aprovação da Lei nº 63, 2018, de 10 de outubro. De referir que o Governo tem trabalhado sempre no sentido de dar cumprimento às recomendações emanadas pela Assembleia da República em 2016, 2019, 2020, relativas à identificação de remoção de amianto em edifícios, instalações e equipamentos onde sejam prestados serviços públicos. A preocupação com a saúde e a segurança das pessoas, designadamente no que à presença do amianto nas escolas de respeito, tem sido uma prioridade do Governo. E nesse seguimento, dizer que no ciclo de 2014 a 2020 tem sido dado prioridade à remoção das matérias com amianto na sua composição presentes em escolas. Contudo, sabemos que ainda há um caminho a percorrer. E daí o Partido Socialista ter apresentado o projeto de resolução número 916/15, que recomenda ao Governo que prossiga os esforços para a recomendação para a remoção do ambiente presente nos estabelecimentos de ensino. É reconhecido o esforço do Partido Socialista e o empenho político colocado no combate ao problema do amianto. Esta importância tem sido refletida na forma como a programação de fundos comunitários se tem feito nos últimos anos. Reflexo disso foi o enorme número de escolas que foram requalificadas e nos últimos anos, e onde atenta à questão do amianto, existiu maior elegibilidade desses projetos. Dizer que, nesta situação também, o poder local tem sido, e não poderei deixar daqui de o referir, que tem sido um parceiro extraordinário neste prosseguimento deste trabalho de remoção do amianto. Também dizer que o PT 2030 também tem uma atenção especial na questão das escolas e por essa via a substituição do amianto. O Grupo Parlamentar do PS vai estar atento a este assunto e à forma como devemos continuar esta missão. E é tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Raquel Ferreira. Passamos agora às intervenções. A mesa só registra o pedido de palavra de intervenção da Sra. Deputada Palmira Maciel. E se assim é, dou de imediato a palavra à Sra. Deputada Palmira Maciel para uma intervenção. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, saudar também os peticionários, saudar também os autores destas iniciativas, pois é notória a preocupação de todos com a segurança e a saúde das pessoas, designadamente no que há a presença do amianto diz respeito, concretamente nas escolas, edifícios escolares e outros edifícios públicos. Na verdade, desde 2005, como já foi dito, que é uma preocupação do Governo minorar os efeitos prejudiciais para a saúde humana e o ambiente associados à utilização do amianto. Neste sentido, e para além de um exercício diagnóstico e da identificação das escolas públicas, onde ainda se verificava a presença de coberturas constituídas por placas de fibrocimento com amianto, o Ministério da Coesão Territorial, a Educação e em estreita colaboração com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, as Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional, as entidades intermunicipais e os municípios, como já foi aqui dito, com um papel extremamente importante nesta matéria, têm prosseguido com a requalificação dos equipamentos escolares. O programa de remoção do amianto iniciado em 2020, podemos fazer uma avaliação positiva, dando-se nota que das 535 escolas identificadas para intervenção, submeteram-se 487 candidaturas, foram aprovadas 479 em 146 municípios. Todas aquelas escolas estarão já com a obra concluída ou praticamente concluída e, por isso, livres de amianto. Com a implementação do programa de recuperação, a reabilitação de escolas do 2º e 3º